Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. O Carmelita. Corria o mês de março de 1603. Era, portanto, um ano antes do dia em que se abriu esta historia. Havia à beira do caminho que então servia às Rárases, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um vasto pouso onde habitavam alguns colonos índios catequizados. Estava quase anoitecer. Uma tempestade seca, terrível e medonha, como assá frequentemente nas faldas das serranias, desabava sobre a terra. O vento mugindo assoltava as grossas árvores que vergavam os troncos seculares. O trovão ribombava no bojo das grossas nuvens desgarradas pelo céu. O relampago amiudava com tanta velocidade
que florestas dos montes.
Toda a natureza nadava num oceano de fogo. No vasto copiado do Poe havia três pés contemplando com um certo prazer a luta espantosa dos elementos, e que para homens habituados com eles, não deixava de ter alguma beleza. Um desses homens, gordo e baixo, deitado em uma rede no meio do alpendre, com as pernas cruzadas e os braços sobre o ito, soltava uma samaçamba no novo estraro a cada água produzido pela tempestade. O segundo, encostado num dos esteios de jacarandá que sustentavam o tecto da alpendrada, era homem trigueiro, de perto de 40 anos. A sua fisionomia apresentava uns longes do tipo da raça judaica. Tinha os olhos fitos em uma vereda que serpejava pela frente da casa até perder-se no mato. Defronte dele, também apoiado sobre a outra coluna, estavam frade Carmelita, que acompanhava com um sorriso de satisfação íntima o progresso da borrasca, animava-lhe o rosto belo, de traços acentuados um raio de inteligência e uma expressão de energia que revelava o seu caráter. Ao ver esse homem sorrindo à tempestade e afrontando-o com o olhar à luz do relampago, conhecia-se que sua alma tinha forças de resolução, evoluntada em Dodomavel capaz de querer o impossível e de lutar contra o céu e a terra para obtê-lo. Ângelo de Luca achava-se então no pouso como missionário, incumbido da caquese e cura das almas entre o gentio daquele lugar. Em 6 meses que apostolava conseguira aldear algumas famílias que esperava lhe trazer ao gremio da igreja. Um ano havia que obtivera do prior-geral da Ordem do Carmo a graça de passar do seu convento de Santa Maria Transpontina, em Roma, para a casa que a sua ordem tinha fundado em 1590 no Rio de Janeiro, a fim de me empregar-se no trabalho das missões. Tanto o geral como o provincial de Lisboa, tocados por esse ardente entusiasmo apostólico, o haviam recomendado expressamente a Fr. Diogo Rosario, então prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro, pedindo-lhe que empregasse no serviço do Senhor e na gloria da Ordem da Beatíssima Virgem do Monte Carmelo, o zelo e o santo fervor do irmão Fri Ângelo de Luca. Eis a razão porque o filho de um pescador, saído das lagunas de Veneza, achava-se no sertão do Rio de Janeiro, encostado ao esteio de um pouso, contemplando a tempestade que redobrava de furor. — O sempre partireis esta noite, Fernão Aines, disse o homem que estava deitado na rede. — Ao quarto d'alva, respondeu o outro sem voltar-se. — E o tempo que vai fazer? — O não é isso que me estorva, hein, o sabeis, mestre Nunes? Esta maldita caçada. Receais que vossos homens não tornem dela tempo? O receio que não os leve a todos a breca por esses matos com semelhante borrasca. O frade voltou-se. Aqueles que seguem a lei de Deus estão bem em toda parte, irmão, em andorrias como neste pouso. Os maus é que devem tremer o fogo do Sé, e a estes não há abrigo que os salve. Fernão Aine sorriu ironicamente. Credes isso, Fri Ângelo? O creio em Deus, irmão. Pois, embora prefiro estar onde estou do que por aí metido em algum despenhadeiro. Acundo Rúdio Nunes, o que diz o nosso reverendo missionário? O ora deixa falar Fri Ângelo. Aqui sou eu que zombo da tempestade, lá seria a tempestade que zombaria de mim. Ua Fernão Aines, clamou Nunes. Maldita lembrança de caçada, murmurou outro sem atendê-lo. O silêncio se restabeleceu. De repente uma nuvem abriu-se, a corrente elétrica enroscando-se pelo ar, como uma serpente de fogo, abateu-se sobre um tronco de cedro que havia defronte do pouso. A árvore fendeu-se desde o óleo até a raiz em duas metades. Uma permaneceu em pé, esguia e mutilada. A outra, tombando sobre o terreiro, bateu nos peitos de Fernão Aines e o atirou esmagado no fundo do alpendre. Seu companheiro ficou imóvel por muito tempo, depois começou a tremer como se tiritasse com o frio de terçãs, o polegar estendido para fazer o sinal da cruz. Os dentes chocando uns contra os outros, o rosto contraído, davam-lhe aspecto terrível e ao mesmo tempo grotesco. O frade se tinha voltado lívido e ido, como se ele fosse a vítima da catástrofe, o terror de um pós um momento à sua fisionomia. Porém logo um sorriso sardônico fugiu-lhe dos lábios ainda descorados pelo choque violento que sofrera. Passado o primeiro momento de susto, os dous chegaram-se para o ferido e quiseram prestar-lhe socorros. Este fez um grande esforço e, erguendo sobre um dos braços, soltou numa golfada de sangue estas palavras. Recastigua. Reconhecendo que não havia mais cura para o corpo, o moribundo Egígio remediou espiritual. Com a voz fraca pediu a Fr. Ângelo que o ouvisse de confissão. Nunes fez recolher o seu companheiro a um aposento cuja porta dá para o alpendre, e deitou-o sobre uma cama de couro. Já havia anoitecido, o aposento estava na maior escuridão. Apenas por instantes o relampago brilhava lançando o clarão azulado sobre o confessor-ressor meio reclinado para o moribundo, a fim de escutar-lhe a voz que ia gradualmente enfraquecendo. O ouvi-me sem me interromper, meu padre, sinto que poucos momentos me restam, e embora não haja perdão para mim, quero ao menos reparar o meu crime. Falar, irmão, eu vos escuto. Foi em novembro passado cheguei ao Rio de Janeiro, fui hospedado por um parente meu. Tanto lhe como sua mulher me fizerão o melhor acolhimento. Ele havia muito viajado pelo sertão e se dera ávida de aventureiro. Falou-me um dia de tentarmos uma expedição, cujo resultado seria grande riqueza para nós ambos. Por diversas vezes nos entretivemos sobre esse objeto, até que abriu-se inteiramente comigo. O pai de um Robério Dias, colono da Bahia, guiado por um índio, havia descoberto nos sertões daquela província minas de prata tão abundantes que se poderiam calçar desse metal as ruas de Lisboa. Como atravessasse sertões e ínvios inhóspitos, Dias escrevera um roteiro com as indicações necessárias para em qualquer tempo poder-se achar o lugar onde estão situadas as ditas minas. Este roteiro fora subtraído a seu dono sem que ele o percebesse. E por uma longa sucessão de fatos, que faltam-me as forças para contar-vos, viera cair nas mãos do meu parente. De quantos crimes já não tinha sido causa esse papel, e de quantos não seria ainda, meu padre, se Deus não houvesse finalmente punido em o último herdeiro desse legado de sangue. O moribundo parou um momento extenuado, depois continuou com a voz débil. Já então, com a chegada do governador Dom Francisco de Souzas, sabia que Robério oferecera em Madrid a Felipe II a descoberta das minas, e que não o tendo o rei premiado como esperou, obstinava-se em guardar silêncio. A razão deste silêncio, que se atribuía geralmente ao despeito, só a sabia a meu parente em cujas mãos parava o roteiro, Robério chegado a Cispães a se aperceberra do roubo que lhe haviam feito e quisera ao menos lograr o prêmio. O segredo das minas, a chave dessa riqueza imensa que excedia todos os tesouros do Miramolim, estava nas mãos do meu parente, que, necessitando de um homem dedicado que o auxiliasse na empresa, julgou que ninguém melhor do que a mim podia escolher para partilhar os seus riscos e esperanças. Aceitei essa menção do crime, esse pacto de roubo, meu padre. Foi meu primeiro erro. A voz do aventureiro tornou-se ainda mais sumida. O frade, inclinado sobre ele, parecia devorar com os lábios entreabertos as palavras balbuciadas pelo moribundo. Coragem, filho. Oh, sim, devo dizer tudo. Fascinado pela descrição desse tesouro fabuloso, tive uma lembrança uníqua. Essa lembrança tornou-se desejo, depois ideia, e projeto por fim realizou-se. Foi um crime. Assassinei meu parente e sua mulher. Exclamou o frade com a voz surda, e roubei o segredo. O frade sorriu nas trevas. Agora só me resta misericordia de Deus, minha paração do mal que fiz. Robério é morto, sua mulher vive desgraçada na Bahia. Quero que este papel lhe seja em entrelo. Prometeis, frângalo? Pá, prometo. No estado. Oculto? Montão de. O moribundo onizava. Debruçado inteiramente sobre ele, com o ouvido colado à sua boca onde o borbulhado lava uma espuma vermelha, com a mão com o seu coração para ver se a impalpitava, parecia querer reter o último sopro da vida, a fim de tirar da dele uma palavra e aonde? Murmurava de vez em quando o frade com a voz cava. O enfermo agonizava sempre, os soluços extremos da vida, que se apaga como a lampada que bruxoleia, agitavam apenas o corpo enregelado. Por fim o frade viu-o levantar o braço hirto, apontando para a parede, e sentiu os lábios gelados e convulsos que tremerão, lançando no seu ouvido uma palavra que fez saltar sobre o leito. Anfelo ergueu-se circulando o aposento com a vista alucinada. Na cabeceira da cama havia um Cristo de ferro sobre uma grande cruz de pau tosca e mal lavrada. Com um movimento de raiva, o frade apoderou-se da cruz e quebrou-a de encontro ao joelho. A imagem rolou para o joelho. Entre os estilhaços da madeira apareceu um rolo de pergaminho achatado pela pressão em que estivera. Quebrou com os dentes o selo do papel, chegando à janela leu a claridade vacilante do relâmpago as primelavras de um rotulo de letras vermelhas que rezava nestes termos. Roteiro verídico, Isaac, em que se trata da rota que fez Roberio Dias, o pai, em O Ano da Graça de 1587 às paragens de Jabina, onde descobriu com o favor de Deus as ricas minas de prataria que existam no mundo, com a suma de todas as indicardes de Marcos, balizas e linha equinocial onde demorou aquelas ditas minas, começado em 20 de janeiro, dia do Martírs, Sebastião, e terminado na primeira dominga de Pachoa em que chegamos com a promessa da andencia nesta da cidade de Salvador. Enquanto o frade esforçava para ler, o moribundo agonizava na última aflição, esperando talvez a absolvição final e a extrema unção do penitente. Mas o religioso não via nesse momento senão o papel que tinha nas mãos, deixou-se cair em um banco e com a cabeça pendida sobre o braço, entregou-se à funda meditação. Que pensava ele? Não pensava, delirava. Diante de seus olhos, a imaginação exaltada lhe apresentava um mar argêntio, um oceano de metal fundido, alvo e resplandecente que ia se perder no infinito. As vagas desse mar de prata, ora a chamalota avance, ora rolavam formando frocos de espuma, que pareciam flores de diamantes, de esmeraldas e rubins cintilando à luz do sol. Às vezes também nessa face lisa e polida desenhavam-se como em um espelho palácios encantados, mulheres belas como as bris do profeta, virgens graciosas como os anjos de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Assim decorreu meia hora, em que o silêncio era apenas interrompido pelo estertor do moribundo e pelo trovão que rigija. Depois houve uma calma sinistra. O pecador expirava impenitente. Florângelo levantou-se, arrancou o hábito com um gesto desesperado e pisou aos pés. Sobre o recosto do leito havia uma muda de roupa com o que trajou-se, tirou as armas do cadáver, apanhou o chapéu de ferro e, atando ao peito o manuscripto, dirigiu-se à porta. Ouviam-se os passos de Nunes, que pava fora no alpendre. O frade destacou a presença inesperada desse homem diante da porta, deu-lhe uma inspiração. Tomou o hábito, vestiu-o sob o seu novo trajo, e escondendo na manga o chapéu do aventureiro, cobriu-se com o largo capelo, então abriu a porta e dirigiu-se a Nunes. A consumatum este irmão, disse ele com um tom compungido. O Deus tem a sua alma, assim o espero. Se não me faltarem as forças para cumprir o seu último voto, que é uma reparação, o de um grave pecado, vou de um crime, irmão. Dai-me luz, vou escrever a Frère Diogo do Rosário, nosso prior, porque de onde vou talvez não volte, nem tenhais mais novas de mim. O frade escreveu à claridade de uma acha de pó de pau candei algumas linhas ao prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro e despedindo-se de Nunes partiu. Quando dobrava o canto do pouso o céu abriu-se, e a terra incendiou-se com a luz de um relâmpago tão forte que o deslumbrou. Dous raios, descrevendo listras de fogos, tinham cabido sobre a floresta, espalhado em torno um cheiro de sulfur que asfixiava. O carmelita teve uma vertigem, lembrou-se da cena da tarde, do tremendo castigo que ele próprio havia evocado na sua hipocrisia, e se reorra tão prontamente. Mas o deslumbramento passou, estremecendo ainda e paulido de terror, o reprobo levantou o braço como desafiando a colera do céu. Tô uma blasfemia horrível. É podeis matar-me, mas se me deixardes a vida, hei de ser rico e poderoso contra a vontade do mundo inteiro. Havia nestas palavras um quer que seja das da sanha e raiva impotente de Satanás precipitado no abismo pela sentença irrevogável do Criador. Continuando seu caminho pelas trevas, costeou a cerca e chegou a uma grande choça que havia no fundo do pouso, e onde o missionário conseguira aldear algumas famílias de indios, entrou e acordou um dos selvagens, a quem ordenou se preparar para a panha compando apenas rompesse o dia. A chuva caía em torrentes. O vento assoltava as paredes de sapé, esfuziando por entre a palha. O frade passou a noite refletindo e traçando no seu espírito um plano infernal, para cuja realização não trepidaria diante de nenhum obstáculo, De vez em quando levantava-se para ver se o horizonte já se iluminava. Finalmente veio o dia, a tempestade se tinha desfeito durante a noite, o tempo estava sereno. O carmelita, acompanhado pelo selvagem, partiu. Vagou pela floresta e pelo campo em todas as direções, alguma coisa procurava. Ele avistou depois de 2 horas a touca de Cardos, junto da qual passou a última cena que narramos, examinou-a por todos os lados e sorriu de satisfeito. Trepando a árvore, escorregando pelo cipó, entrarão ele e o selvagem na área que já conhecemos. O sol tinha nascido há pouco. No dia seguinte, por volta de 2 horas da tarde, saiu deste lugar um só homem. Não era ele, nem o frade, nem o selvagem. Era um aventureiro destemido, audaz, em cuja fisionomia se reconheciam ainda os traços do carmelita Frei Ângelo de Luca. Este aventureiro chamou-se Loredano. Deixava naquele lugar e sepultado no seio da terra um terrível segredo, e isto é, um rolo de pergaminho, um burel de frade e um cadáver. 5 meses passados, o vigário da ordem participava ao geral em Roma que o irmão Frei Ângelo de Luca morrera como de mar santo e martir no zelo de sua fé apostólica.